sete crianças do quinto ano do Barão do Rio Branco, mas a professora, que também está conosco aqui, é claro, vai também conduzir essa turma aqui, né? É a Simone. Professora Simone, bom dia.
Bom dia a todos, né, que neste momento nos ouvem pela Rádio Marconi.
Pois é, Simone. A escola e você incentivam as crianças a lerem. Estão buscando na leitura esse mundo de fantasia, de conhecimento, né?
Com certeza. A escola tem um projeto, né, como um todo, da leitura, e cada turma, cada professor explora da maneira que acha melhor, né, com as crianças. É. E nós, no quinto ano, então, a gente estabelece livros, né, paradidáticos, que a gente fala, para que ao longo do ano eles possam estar lendo. Então, hoje a gente está aqui para apresentar algum desses livros. Com a questão da tecnologia, do uso do celular, muitas vezes as crianças se apegam mais às telas e menos ao livro físico, à leitura. Então, é algo que a gente tem incentivado bastante. A gente tem a biblioteca na escola e a gente tem incentivado bastante as crianças a ler. E tem um resultado bastante positivo.
Então está aqui a Ayla, a Carolina, o João Arthur, o Miguel, a Isabela, a Suelen e o outro Miguel. Tem dois Miguels. Dois Miguels. Olha aí. Oi, Ayla, bom dia.
Bom dia.
Tudo bem?
Sim.
Bem, você leu o livro da Malala, é isso?
Sim.
Olha, o que você descobriu nesse livro? Que história é essa que a Malala tem que é tão interessante?
A história de Malala Yousafzai, uma ativista paquistanesa que lutou pelo direito à educação das meninas e se tornou a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz.
A Malala tinha uma grande vontade de estudar, não é?
Sim.
Verdade. O que você descobriu mais assim? O que ela, que dificuldades que ela atravessou, que ela enfrentou, né, para realmente chegar até a escola?
Bom, aos 15 anos ela foi baleada na cabeça por membro do Talibã, um grupo terrorista que não permitiam que mulheres estudassem.
Olha, legal, gostei, hein?
Leu,
ah,
né?
Dominou.
Dominou a leitura.
É. Carolina, a Ayla dos Santos Araújo falou conosco. Agora, Carolina Angusque de Souza, ela leu o livro de Anne Frank. Né? É isso, bom dia?
Bom dia.
Tudo bem?
Sim.
Gostou da história?
Gostei.
O que você descobriu sobre a vida, a biografia da Anne Frank?
O livro conta a história de uma menina chamada Anne Frank que, no seu aniversário de 13 anos, ganhou um diário, onde era o seu consolo que, em meio à guerra, ela morava num anexo atrás da margem do seu pai. Porque, em meio à guerra, começaram a perseguir os judeus. E eles levavam para o campo de concentração. Depois de um tempo, ela escrevia no seu diário e eles foram dedurados pelo... um tal de Vanda. Eles foram levados pelo campo de concentração e a mãe de Anne Frank morreu de fome e Anne Frank morreu de febre.
Olha, que história, hein? Depois eu vou perguntar também à professora como é que foi essa definição, a escolha, o critério, né, desses livros, porque parece que muitos alunos já leram vários títulos também, né?
Isso.
João Arthur Rodrigues, é você?
Sim.
Bom dia, João.
Bom dia.
Tudo bem?
Tudo.
Que história que você leu?
Eu vim falar sobre os projetos que minha sala tem.
Certo. Uhum.
Que a gente tem o projeto das tampinhas, da horta e do livro que a gente veio falar. As tampinhas a gente recolhe nos galões, a gente deixa nas salas e a gente, quando a gente tem aproximadamente uns 20 galões, a gente leva para a PAI. E os lacres também, junto com as tampinhas, que eles conseguem as cadeiras de rodas e os equipamentos. Na horta, a gente vai na horta dependendo do tempo e dependendo do dia. Que a gente consegue, a gente capina, a gente limpa, a gente rega, a gente colhe. Assim que a gente vai vendo que o alface já tá bom, essas coisas que a gente tem, a gente vai colhendo e vai fazendo atividades. Por exemplo, a gente fez sanduíche natural, aí a gente tem... alface, alface roxo, brócolis, salsinha e milho. Quando vai crescendo, a gente vai colhendo. E a gente tem os dos livros que a gente veio falar aqui, que a gente vai lendo um livro, por exemplo, eu li O Extraordinário. E o Miguel leu O Lençol de Infinitos Fios. Quando a gente terminar de ler, a gente vai trocando os livros.
Bacana, legal, hein? Olha, as tampinhas, uma campanha que já arrecadou, né, milhares de tampinhas, né? Muitas tampinhas. centenas de galões revertendo para a paz.
É, né? E o Barão acabou sendo um ponto fixo. Volta e meia a gente está recebendo na escola, ó, deixaram um galão para a tua turma. Porque lá no início do ano a gente veio, né, falar. Então as pessoas do município têm contribuído bastante.
E a horta também, né? A maioria já provaram. A maioria aqui dos que estão aqui no estúdio, os outros também já provaram várias... várias colheitas.
Sim, né? Então a horta também é um projeto da escola que se chama Barão Sustentável, direcionado ao quinto ano. Então, uma vez por semana a gente vai para a horta e a gente cuida realmente daquele espaço que é vivo e que a gente aprende muito com a prática, né? De cada ferramenta, para que serve, como que a gente pode utilizar. E a gente está ali no meio da natureza, eles colhem fruta, comem. Então é muito bacana essa experiência também com eles.
Que legal você ver uma planta que você plantou, ajudou a regar, capinar, não é? Deu condições para ela se desenvolver e que depois é um alimento para você. Não tem coisa melhor, né? Vamos plantar uma árvore frutífera também, né? Uma jabuticabeira, uma goiabeira, né? Lá no seu lote. Quem tem condição de plantar, que plante, porque daqui a pouco tem fruto lá e você possibilitou aqui.
É, nós plantamos também palmito esse ano na nossa escola, por ser uma planta nativa. Então, nós ganhamos, né, de uma professora, da Carolina, e daí nós plantamos em nossa escola também, bastante palmito.
Bacana. E você, Miguel Bonetti Fortunato, o que você leu, hein?
Eu li o Encantador de Livros, o Extraordinário, e o Lençol de Finitos Fios. Ainda preciso ler o Encantador e também eu vim falar junto com o João o projeto da escola.
O Encantador de Livros, fala do quê, hein? Que história é essa? O que você conseguiu absorver ali?
Na verdade, eu ainda não li o Encantador de Livros.
Ainda não.
Pode
não.
Falar, Miguel. Miguel Campelo.
O Encantador de Livros fala sobre um menino chamado Benjamin, que mora na Cidade dos Livros e que tem uma ameaça do novo presidente que quer destruir todos os livros. Só que toda a cidade ama os livros.
Olha, esse cara quer destruir todos os livros? Pessoa má, né?
E trazer a tecnologia.
Em função da tecnologia, ele quer acabar com todos os livros físicos.
Sim.
Né? E daí, Benjamin e seus amigos, então, começam a fazer uma campanha de arrecadação desses livros para que eles não acabem. Né? O autor desse livro, o Lucas de Souza, ele já entrou em contato com a gente pelas redes sociais.
Ah, é?
É, porque a gente fez uma postagem. E daí ele agradeceu bastante a gente ter adquirido o livro dele. Ele é um autor novo. E esse livro é bem bacana, porque Benjamin é uma criança que ele não sabe ler. E depois ele aprende.
E você acha que o livro físico vai acabar, Simone?
Eu espero que não, porque eu sou amante da leitura. Eu leio bastante. Então, eu sempre conto também para eles os livros que eu estou lendo. Né? Recentemente, eu li uma coleção de 7 irmãs, que conta a história então, de 7 irmãs que foram adotadas, né, por um pai. Então, eu conto para eles também essa questão da minha leitura para eles. Eu acho que isso encanta saber o que, que vem depois daquelas outras páginas. E a gente trabalha também com a questão da imaginação, que muitas vezes a criança está tão presa naquela tela, na internet ou na rede social, que esquece de imaginar, de como poderia ser. E através dos livros a gente viaja.
Exato. Isabela. É Isabela do quê, seu nome?
Godin Citadin.
Godin Citadin, né? Você leu o que, Isabela?
Eu já li O Extraordinário, O Lençol de Finitos Fios e O Encantador de Livros.
Gostou de todos?
Gostei.
Qual a história que você mais gostou e gostaria de compartilhar algumas coisas?
A do Extraordinário.
Então fale pra gente.
O Extraordinário, de RJ Palácio, fala sobre um menino chamado August Pullman. O August, ele tem síndrome de Treacher-Collins. E isso é uma deformidade facial. Ele teve muita dificuldade para fazer amigos, mas ele conseguiu fazer dois amigos, a Summer e o Jack. Só que no Halloween, o Jack traiu ele porque ele começou a falar mal do August com os outros amigos. E eles não tinham visto o August por causa que o August estava fantasiado. Aí ele ficou bem triste e a Summer foi tentar alertar o Jack. Só que o Jack não prestou atenção, mas no final eles viraram amigos de novo.
Que bom. Final feliz, né? Geralmente essas histórias têm final feliz, né, professora? Geralmente.
Geralmente. Né? O Diário de Anne Frank, eu contei para eles uma versão adaptada para crianças.
Certo.
Porque traz uma linguagem mais difícil por conta dessa questão da guerra e tudo mais. E no final, assim, eu percebi, porque daí fui eu que contei para eles essa história. No final, assim, eu vi, assim, alguns alunos se emocionaram bastante, porque no final a gente descobre que ela acaba morrendo, né? Então eles não tinham... Porque ela fica presa, ela está presa ali que ela não pode sair. E ela está escrevendo no seu diário. E daí depois eu conto para eles, então, que ela...
Nem todos os finais são felizes, não, né? A gente se decepciona, às vezes, com algumas histórias, inclusive filmes, né? Até porque muitos desses títulos viraram filmes, já foram filmes também, né?
Sim, sim.
O caso da Anne Frank, né? Da Malala também. Tem documentários, tem filmes,
o
enfim.
O Extraordinário também? O Extraordinário
também, exatamente. Bom, só ficou a Suelen da Costa Mendes sem falar até agora, né, Suelen? Bom dia, Suelen.
Bom dia.
Você leu qual livro?
O Lençol de Infinitos Fios.
O Lençol?
De Infinitos Fios.
Oh, de Infinitos Fios. O que, que você aprendeu com essa história?
Aprendi que o lençol pode... O Lençol de Fios, né, fala sobre duas meninas, a Maria e a Ludmi. Maria é uma boliviana que tem dificuldade de saber se ela é boliviana ou brasileira. E Ludmi, uma jovem haitiana que veio para o Brasil em busca do seu pai.
Oh, legal, hein? Falando em haitianos, a escola tem uma história de haitianos com o filme Imigrante, que foi apresentado também ali, né? Vocês viram também?
E nós temos colega, a gente tem na sala, né? Um aluno que é refugiado, né? Do Haiti, que é nosso colega, que é o John, né? Verdade. Que é meu aluno, então.
Eu estava lá no dia da apresentação, foi bem bacana.
Foi bem bacana.
A leitura, professora, ela estimula, não é só o contato com aquela história em si, mas desenvolvem vários outros sentidos importantes.
Ah, né? Com certeza. Eu comento muito com eles, assim, ó, quanto mais eu leio, mais eu escrevo e eu escrevo melhor.
Exato.
A leitura, ela se torna um reflexo. Então, quanto... Ah, professora, eu não consigo escrever. Mas que leituras você está fazendo? Né? Então, o que, que a gente percebe, principalmente agora no quinto ano com essa turma, o que, que eu consigo perceber? Na medida que os livros vão fazendo o rodízio, a questão da escrita tem, assim, um avanço. Eles mesmos percebem. A gente tem um caderno de redação, de produção textual, e eles colocam, ai, professora, olha o que, que eu escrevia no começo e olha o que eu escrevo hoje. Então, a gente consegue perceber esse reflexo realmente na escrita, na produção, na fala, no interesse deles.
A criatividade ortográfica, né? Você aprende termos importantes para escrever também, né?
Também. Eles têm um maior cuidado também com a questão da escrita. Eles perguntam mais, ai, professora, a questão de ortografia é com dois S, é com C cedilha, então desperta isso também.
A cedilha é um desafio, aqueles encontros de SC, nossa senhora,
muito,
né?
Muito.
Né? Imprescindível.
É. E é prática, é prática, a questão da escrita, da leitura, é no dia a dia, né? Eu acho que tem que ser uma paixão também, a gente tem que gostar de ler. Quando eu falo da questão da tecnologia, ela veio para somar. Eu sempre penso assim, porque, por exemplo, o livro do Diário de Anne Frank. A gente, no laboratório de informática, a gente conseguiu ir até Amsterdã, né? A gente conseguiu ver o museu, que ainda existe o museu. Então, a gente conseguiu virtualmente entrar nesse museu e ver onde realmente ela ficou e tudo mais. Então, a tecnologia, ela está para somar, né? E a gente tem que saber usar. Ponderar também, porque tudo tem limite. Né? Eu digo para eles também tomar cuidado, porque a gente não sabe quem está atrás daquela tela conversando com eles. Então, a gente também tem que tomar ter esses alertas e cuidados também.
Mas... E falando em alertas e cuidados, professora, como é que é o critério de escolher esses títulos, esses livros também, né?
De um ano para o outro...
Grande responsabilidade.
É muita responsabilidade. Eu sempre penso assim, ó, o livro que eu estou escolhendo para a turma tem que trazer uma lição. Né? Então, que lição cada livro está trazendo para eles? Né? Então, a minha escolha para esse ano foi fazer um rodízio das leituras. Um Encantador, né, de livros, Um Lençol de Infinitos Fios, O Extraordinário, Malala... E o Diário de Anne Frank...
E eles compartilham.
Compartilham. Alguns adquiriram, já no início do ano que eu mando na lista de material escolar. Então, alguns alunos já adquiriram. E outros que não, então a gente vai fazendo. Ah, terminei de ler, então eu empresto para o meu colega. Assim, tem alunos que já leram o Miguel Campelo, acho que já leu 3 ou 4 livros já. Né? Incluindo o Pequeno Príncipe também, 5 livros. Então, eles podem ler outros livros, não tem problema. Mas esses livros é o que a gente tem cobrado na sala. Eles fazem a ficha de leitura, a gente tem avaliação sobre aquele livro. E o mais importante, eles têm que mostrar o que, que esse livro trouxe para eles. O que, que esse livro traz para a vida deles. Né? E amanhã, que é o nosso Barão Luz, que todos os anos nós temos, eles vão estar contando isso. As leituras que eles fizeram. né, aliada a uma música que é Maria Maria, de Milton Nascimento.
Eu acho que a leitura, eu tenho certeza, né, que a leitura, ela consegue, consegue dar uma sensibilidade maior ao ser humano, né?
Você, concordo.
Você consegue ver as coisas com mais sensibilidade, com outros olhos, você avalia, né, com mais cuidado as coisas, não é?
Eu concordo, assim. A questão de trabalhar a questão da sensibilidade, a questão, uma palavra que aparece muito entre eles é a questão da empatia, saber se colocar no lugar do outro, exato, né, a questão do respeito, valores, sabe, trazer essa questão dos valores para dentro da sala de aula. E eu agradeço muito os pais, porque os pais são muito... Essa turma, assim, tem pais encantadores, sabe? Que participam, que leiam, que buscam, são preocupados. Então, soma. Trabalho, escola e família.
Falando em pais, tem muitos pais ouvindo nesse momento, né?
Estão.
Ayla, o pai ou a mãe estão ouvindo, estão em algum lugar. Conta pra gente.
Sim, hoje eu mandei mensagem para quase toda a minha família para ouvirem a Rádio Marconi.
A mãe está aqui na recepção.
Exatamente, né? Eu perguntei, estão em algum lugar por aí, né? Em casa ou no trabalho?
Alguns estão no carro esperando os filhos, né? Verdade. Então, é esse o comprometimento que a gente quer, né? Das famílias junto com a escola.
Os pais também estão ouvindo, Carolina? Onde é que eles estão, hein?
Meu pai está ouvindo em casa.
Ah, é?
Minha avó está ouvindo no trabalho dela.
João Arthur.
Meus avós estão ouvindo no trabalho e meus pais estão em casa.
Miguel Bonetti, estão ouvindo também, é?
Meu pai está ouvindo aqui no carro, aqui embaixo.
Certo.
E a minha avó e meu avô estão na televisão em casa, assim, no rádio.
Estão assistindo o programa, né?
Estão assistindo.
O rádio é TV agora também, né, gente? Põe lá no YouTube, no Facebook. Isabela também fez uma propaganda da entrevista hoje, né?
A minha mãe, a minha avó e o meu avô estão vendo lá na casa da minha avó.
Ah, legal. E a Suelen também falou que ia estar no rádio hoje.
Meu pai está estando no carro e uma vizinha nossa, que é muito próxima da minha família, está estando no rádio.
Ah, é? E você, Miguel, também falou, hoje eu vou lá na Marconi,
assista. Minha mãe está lá fora, no carro, ouvindo a Marconi.
Legal. Olha que bom, né? A gente falar sobre uma pauta tão importante que é ler, né? E ler é uma prática, você só passa a gostar a partir do momento que você pratica. Não é,
sim,
professor?
É um hábito, é diário.
Exato.
Né? Esse livro, ele tem que estar próximo, contato com o livro, né? É muito importante também. Conhecer a história também daquele autor que escreveu também aquele livro, né? Saber quem é que publicou. Então, entra vários assuntos que a gente pode estar explorando com eles. E sem contar a questão da imaginação, da criatividade, da questão da fala, de eles estarem aqui podendo contar o que eles conseguiram ler. Isso é muito gratificante. Eu disse para eles que eu sou muito orgulhosa de tê-los como meus alunos.
Até porque você lê uma história, você pode ler e guardar para si, né? Ah, legal, li um livro, que bom. Hoje vocês estão tendo a oportunidade de contar o que vocês leram.
Compartilhar.
Então isso é comunicação, né? É absorção de história, né? Eles foram lá, mergulharam naquela história, que pode ser uma ficção e pode ser uma realidade, né?
Sim.
Mas depois você contar também. Então isso exercita também toda uma expressão, né?
Sim, na sala também a gente faz essa roda de conversa. A gente faz esse momento em que cada um vai contando os livros que já conseguiu ler. Então tem aquele que já está na expectativa, já terminou de ler, porque eu preciso começar a ler, né, para dar tempo. E aqueles que não derem esse ano, eles ficam com a dica da leitura e poderão estar fazendo no próximo.
Até porque um dia, quando a professora vier com o desafio de fazer uma redação, vamos contar uma história, vocês vão estar muito mais preparados, porque já tiveram contato com histórias legais, com a escrita, né? Isso ajuda bastante, né?
Quanto que vocês escrevem? Uma redação, muito. Uma redação por semana.
Sério?
Uma produção textual por semana.
Você dá um tema e...
Dou um tema, ou às vezes deixo livre para eles estarem escrevendo, ou geralmente de acordo com o que a gente está trabalhando, então eles já podem estar escrevendo.
Interpretação de texto, eu gostava muito
também.
Você lia uma história, agora interpretem. O que vocês entenderam? Ai, ai, ai.
Também o entendimento.
O entendimento.
Isso, e eles começam com poucas linhas, né, de 5 a 10, e hoje eles escrevem 30 linhas, que é o padrão de uma redação.
Isso aí, ó. O mundo é baseado em entendimentos, né?
Com certeza, compreensão.
De cada fato que acontece, os seres humanos têm entendimentos e compreensões diferentes.
Diferentes, né? E a gente tem que respeitar, né? Aquela colocação do colega. É. Ou eu não gostei muito dessa leitura, mas eu prefiro o extraordinário, que traz a história de uma criança. Então é a questão do respeito, a questão da empatia, essa questão de estar disponível para a leitura também. Isso tem que ser muito incentivado desde bebês.
Nesse mundo de tantos porquês, né? É um mundo de tantas perguntas e tantas respostas, né? A gente tem que estar sempre, eu sempre digo que a gente está sempre quase que filosofando diariamente, né?
Sim.
Pensando sobre as coisas, porque que acontece, né?
Aprendendo diariamente, né?
Uma vida inteira a gente não aprende tudo, né?
Não, a gente não aprende tudo. Mas eu digo para eles assim, ó, se você lembra, é porque você aprendeu. Exato. É porque foi significativo. Exato. Você internalizou o que você aprendeu. Então, por isso que você consegue falar sobre isso. Hoje eles conseguem falar sobre o livro porque eles internalizaram esse processo da leitura. Né? Então, isso é fundamental para eles que são crianças.
Legal. Parabéns. Eu vou agradecer a vocês todos novamente. Agora, de trás para frente, agora começar com o Miguel Campelo Renault. É isso?
É.
Falei corretamente?
Sim.
Porque o sobrenome dele é cheio de encontros vogais consonantais, é isso, professor?
Consonantais?
Nossa! Essa fui lá no fundo do baú.
Foi mesmo.
Verdade. Gostou, Miguel?
De vir aqui?
Primeira vez da Marconi?
Segunda, só que é o primeiro ao vivo.
Tava um pouquinho nervoso?
Tá.
Um pouquinho, né? Faz parte, né? Gostou, Suelen? Legal, né? Agora, qual é o próximo livro?
Próximo livro, eu vou tentar ler o da Malala.
Da Malala.
Você
vai trocar com a Ayla, né?
É.
Muito bem. Isabela, gostou, Isabela?
Gostei.
Já está planejando o próximo livro também?
Já. Eu quero muito ler a Malala também.
Quer ler a Malala, viu? A Malala chamou atenção. Viu? Miguel Bonetti Fortunato, o outro Miguel. Gostou, Miguel?
Gostei.
Tava nervoso? Tranquilo, né? Tranquilo. Eu falei pra eles, ó, fiquem na boa antes da entrevista aqui, né? O João Arthur também se comunica muito bem, né? Olha, é o Relações Públicas da
é o líder da turma.
Ele é o líder, né?
É o líder da turma.
Gostou, João?
Gostei.
Legal, né?
Sim.
E os projetos não podem parar, né? Das tampinhas, não. Da horta.
Desde o começo do ano e a gente vai até o fim.
E vocês continuam arrecadando tampinhas.
Sim.
Quando vocês vão numa festa, um evento aí, já separa a tampinha e põe no bolso, né? Já virou uma rotina, né?
Virou. Eu também tenho esse hábito.
Vai num evento, outro dia eu achei um saco de tampinhas num evento que a gente fez.
É importante.
Carolina, gostou, Carolina?
Gostei.
Foi legal, né?
Foi.
Tava nervosa?
Muito.
Muito. Admite, né? Tava muito nervosa. Mas agora tá mais tranquila, né? Então, e a Ayla também, né? Ayla, gostou, Ayla?
Gostei.
Qual é o próximo livro depois do Malala?
Eu tô lendo O Encantador.
O Encantador também. Legal. Agora virou estão se viciando na leitura, né?
Sim.
É um vício bom.
Um vício bom, ótimo.
É um ótimo vício, né?
E assim, eles terminam de ler e já passam para o outro colega. Então, para poder fazer o rodízio, né?
E aí eles já dão já passam uma espécie de um prefácio, né? Dá um resumo, não. Pode ler que isso aqui é assim, 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 tal, tal. Não pode contar a história toda.
Não pode contar a história toda. Principalmente o final, né? A gente sempre deixa a expectativa, né? Para fazer a leitura. E daí eu tô pensando, assim, pro próximo ano, quais livros eu vou estar. A gente sempre continua com os mesmos e acrescenta.
Aqui então, está uma fração da sala, mas todos estão lendo.
Todos leem.
Todos.
Todos, né? Todos. E para poder estar aqui hoje, a gente fez na sala uma roda de leitura e os que a turma escolheu. Eu deixei para a turma, não a professora escolher, mas a turma decidir quais alunos deveriam vir representar a turma do quinto ano, representar a escola.
Certo.
E daí a turma elencou os colegas para estar falando.
E na próxima virão outros que não vieram hoje, né?
Isso. É importante.
Alguns se habilitam também um pouco de vergonha do medo.
Também. Eles leram, eles sabem também a leitura, a questão da escrita também, mas acabam tendo vergonha. Alguns moram longe, aí o pai ou a mãe também não tem como trazer. Por exemplo, a gente tem uma colega que também fala muito bem, mas que não pôde estar porque o pai está trabalhando, a mãe não tem como trazer.
Essa dinâmica de explicar o que leram acontece na sala de aula também?
Sim.
É mais fácil explicar em frente à sala de aula lá no... De pé para todos ou aqui no rádio?
Aqui na rádio. Rádio.
É mais fácil aqui no rádio?
Sim.
É. Que maravilha, hein? Eu pensei que a resposta ia ser o contrário.
Eu também achei que a resposta ia ser o contrário.
Coisa boa.
Acho que é porque lá na escola eu tô avaliando para dar nota. Aqui. Será que é isso?
É
óbvio.
Aqui não teve nota. Ah, que sem graça. Não teve nenhuma nota.
Não teve nota.
Olha, quando tinha que explicar em frente à sala de pé, eu tinha uma vergonha danada. Ficava tremendo, esperando a minha hora. Mas tinha que encarar, né?
Não é, eu disse para eles hoje, a professora também, cada vez que vem na Marconi dar uma entrevista ou que tem que falar em público também, dá aquele friozinho na barriga. Eu acho que isso faz parte do ser humano. Uhum. Né? Porque a gente demonstra que a gente quer fazer parte, mas que a gente quer participar também. Então, isso gera uma expectativa, né?
Exato. Faz parte. Obrigado a todos. Todos e todas, né? Parabéns para vocês pelo trabalho, né? E continuem lendo bastante, que ler é muito bom. Né?
Muito bom. Eu quero agradecer, assim, muito, assim, as crianças que estão aqui, os pais que puderam estar trazendo, mas todas as outras também que estão ligadinho na Marconi. Agradecer, tá, Jair, assim, muito, muito, muito a Marconi, que o Gustavo ali, que é a ponte, né, a questão da importância da leitura para as crianças, para nós todos. E a Marconi também contribuiu com o Barão Luz, porque a gente veio gravar o que eles vão contar.
Uhum.
O Matheus nos ajudou, então amanhã a gravação também teve todo esse apoio da Marconi.
Legal.
Então eu, assim, só tenho a agradecer a escola, né, a direção da escola que nos possibilitou estar aqui hoje também. Então, nosso muito obrigada.
O Arthur mandou um alô aqui lá da Doce Mania. Ó, estamos aqui guardando as tampinhas, né? Guardam tampinhas, né? Vai?
É.
Quem é o Arthur? Você sabe?
É meu avô.
É, eu sei. Eu falei, eu li a expressão dele.
Uhum. Olha,
todo contente, né? Guardar tampinhas é um ato tão simples que todos podem fazer e depois entrega lá no Barão. Né?
Entrega lá no Barão.
Isso aí. Muito bom. Parabéns a todos, né? Vamos ao intervalo rápido e a gente retorna já já com mais Ponto de Encontro.